Continuando sobre o conceito de segundo dia de Yom Tov, Yom Tov Sheini Shel Galuyot, como é conhecido em hebraico, segundo dia de Yom Tov do exílio, da diáspora. Nós explicamos semana passada e vimos como que funcionava todo o sistema de ver quando que vai ser Rosh Chodesh, como que sabia quando é o primeiro dia do mês, no Supremo Tribunal, etc. Como que eles anunciavam para todo mundo com o sistema das fogueiras e como isso foi corrompido pelos grupos dos Baitussim e outros Sidukim, etc. E isso causou com que tivesse a necessidade de se mandar, então, pessoas credenciadas, mensageiros, que vão para cada lugar anunciar e avisar quando foi o primeiro dia do mês. Por conta disso, esses emissários conseguiam chegar em toda Israel até as festas de Pesach e Sukkot. Então dava tempo de chegar até o dia 15. E uma vez que dava tempo de chegar, então está tudo perfeito. Em Israel basta um dia de Yom Tov e está tudo maravilhoso. O problema é fora de Israel, que leva a viagem mais do que 15 dias. E não dá para avisar então a tempo. E por isso em todos os lugares fora de Israel, na época era mais Babilônia, precisam fazer Yom Tov, dois dias pela dúvida. Yom Tov Sheni Shel Galuyot, pela dúvida. Não sei se o mês passado, no caso de Pesach, por exemplo, o mês de Adar teve 29 ou 30 dias. Então, para garantir, vamos fazer dois dias de Yom Tov. E dessa forma eu garanto tanto não profanar o Yom Tov, como também, por exemplo, no caso de Pesach, não comer hametz quando ainda é Pesach. Então, o oitavo dia de Pesach, não só que ele é o segundo dia de Yom Tov, ele garante que a pessoa não está profanando o Yom Tov, ainda por cima também garante que ele não está comendo hametz, quando ainda, eventualmente, é Pesach. Isso tudo foi o que nós vimos até agora. E aí entra Rosh Hashanah. Temos que avaliar Rosh Hashanah. O que acontece com Rosh Hashanah? Rosh Hashanah tem dois dias em qualquer lugar, mesmo em Israel. Por que isso? Então, de certa forma, já fica um pouco óbvio entender que não dá para mensageiros saírem do Beit HaMikdash, do templo, e anunciarem quando foi Rosh Hashanah, porque nós estamos no dia, então não dá tempo de avisar ninguém. Mas, na realidade, talvez é um pouco mais. E temos que ver um pouco melhor a história de Rosh Hashanah no templo. Um pouco mais eu quero dizer que não só com mensageiros. Mesmo na época que eram as fogueiras, talvez também não daria para fazer isso. Dependendo de como cai Rosh Hashanah. Se Rosh Hashanah é durante a semana, então não tem problema de passar fogo. Mas se for no Shabat, então de qualquer jeito vamos ter aqui uma certa complicação. O que acontece com Rosh Hashanah? Acontece o seguinte. Vamos para o templo. Como funcionava no templo Rosh Hashanah? Estamos no dia 29 de Elul, certo? 29 dias, certeza, Elul tem. Aí vai entrar o 30º dia. O teórico 30º dia. Eu não sei agora se esse 30º dia de Elul é Elul ainda. E Rosh Hashanah vai ser só amanhã, quer dizer, o novilúnio está sendo e etc. Então só vai ser amanhã. Ou que hoje já é Rosh Hashanah. Hoje já é o primeiro dia do mês. Não é dia 30. Hoje não é dia 30 de Elul, hoje é o primeiro de Tishrei. E agora, o que se faz? O que se faz é o seguinte. No templo, eles faziam dois dias de Rosh Hashanah. O primeiro dia é um dia que ainda está pendente. Quer dizer assim, nós vamos fazer de conta que é Rosh Hashanah. Por quê? Porque pode chegar testemunhas pelo dia. Vamos fingir que agora estamos na noite. Hoje à noite ainda não é nada. Porque não é nada, não vieram testemunhas, não sei de nada, não é, ainda talvez não seja. Amanhã, pelo dia, durante o dia, pode aparecer testemunhas que viram a lua nova no fim da tarde de agora. Tá, vamos lembrar, estou agora entre 29 e 30 de Elul. O que seria a noite, primeira noite de Rosh Hashanah? Pode ser que alguém conseguiu ver o novilúnio agora, fim da tarde, que é o único horário que dá para ver o novilúnio, é fim da tarde, logo antes do pôr do sol. Então alguém viu, e está viajando, vindo para Yerushalayim para anunciar e dizer, olha, eu vi a lua nova. Mas ele ainda está vindo para Yerushalayim. Ele pode chegar agora de noite, ele pode chegar amanhã de manhã. Ele pode chegar amanhã à tarde só. E nós estamos esperando, pode ser que chegue, pode ser que não chegue. Se chegar amanhã, amanhã à tarde, chega duas testemunhas e falam, nós vimos o novilúnio ontem à tarde. O tribunal vai anunciar, hoje é Rosh Chodesh. Se hoje é Rosh Chodesh, quer dizer, o primeiro dia do mês, hoje é Rosh Hashanah. Então, peraí, ontem à noite você estava fazendo o quê? Você não rezou? Reza de Rosh Hashanah? Ontem à noite você, isso ainda, talvez é o de menos, ontem à noite... Você, quer dizer, agora à noite, né? Você profanou o próprio dia de Rosh Hashanah? Não guardou como é um Yom Tov, tem que ser guardado? Isso é gravíssimo. Então nós vamos fazer, por via das dúvidas, que é Yom Tov. Então vamos rezar a reza já de Rosh Hashanah. Nós vamos... fazer tudo aquilo que tem que ser feito em Rosh Hashanah. Vai fazer Kiddush. Não vai se plantar. Não vai se acender fogo novo e sim passar fogo. E todas as demais proibições de Yom Tov. Nós vamos fazer. Vai vigorar. Por via das dúvidas. Se amanhã pelo dia não aparecer ninguém. Isso pode aparecer até quando? Até o pôr do sol. Então, nós estamos o tempo todo pendentes, até o pôr do sol. Se não aparecer ninguém, então o Rosh Hashanah efetivo vai ser só amanhã. Mas se aparecer alguém, hoje já é Rosh Hashanah. E por isso, de uma forma geral, quero dizer assim, de uma forma geral no templo, o que iria acontecer? Ou Rosh Hashanah é hoje, o primeiro dia... E amanhã não é mais porque, já veio testemunhas e já testemunharam. Então pronto, então, acabou. Acabou Rosh Hashanah, um dia só. Ou não vão vir testemunhas. E nós fizemos então um dia inteiro por via das dúvidas. E quando vai ser Rosh Hashanah de fato? O segundo dia. Isso é o que acontecia no templo. Incrível. Quer dizer, no caso do templo, ou Rosh Hashanah tinha um dia, que foi o primeiro dia, ou ele vai ter dois dias, quando o segundo dia é o efetivo, e o primeiro foi só por via das dúvidas. Isso é o que acontecia no templo. É bem diferente de Yom Tov dos outros. Os outros Yamim Tovim, eu tenho dúvida os dois dias. Quer dizer, quando eu estou fora de Israel, eu estou na dúvida, por exemplo, Pesach, né? No caso da época do templo, que tinha que mandar os emissários e tal. Eu estou na dúvida os dois dias. Eu faço um dia por via das dúvidas, faço o segundo dia também por via das dúvidas. Eu só vou tirar a teima, só vou descobrir mais para frente, quando chegarem os emissários do Supremo Tribunal e vão dizer para mim quando foi efetivamente. Mas até lá, eu fiz os dois dias por via das dúvidas. No caso de Rosh Hashanah no templo, o primeiro dia é por via das dúvidas e pode virar o de verdade. O segundo dia, se tiver, é porque o primeiro dia foi só na base da dúvida, e o segundo que é de fato. E senão não vai nem ter o segundo dia no templo. Isso tudo no templo. Então quer dizer, no templo pode ter um dia e pode ter dois dias. Isso que eu queria mostrar. No templo sagrado, o Rosh Hashanah podia ter um dia ou dois dias, vai depender. Se vieram as testemunhas ou não. Disso que vai depender se vai ter um ou dois dias. Em todo o restante dos lugares, eu não tenho como saber. Eu não tenho como ter essa informação imediata. E aí, nesse caso, tem que fazer dois dias de Rosh Hashanah, por via das dúvidas. Bom, temos uma diferença. Uma diferença, digamos, de... uma diferença de nomenclatura, vai? Normalmente, e ainda não falei sobre isso, mas vamos falar, se Deus quiser, amanhã. Prefeitos de Rosh Chodesh. Nós somos acostumados a Rosh Chodesh dia 30 e dia 1º. Temos que explicar isso, mas geralmente Rosh Chodesh é 30 e 1º. Rosh Hashanah não é. Rosh Hashanah não é 30 e 1º. Rosh Hashanah é dia 1 e dia 2. 1º e 2º dia de Tishrei. De uma forma geral, da maioria das vezes, Elul tinha sempre 29 dias. E Rosh Hashanah era sempre no primeiro dia. Casos poucos é que não era no primeiro dia. Isso é um detalhe interessante e importante. O Talmud fala sobre isso algumas vezes. Que não existe Elul ter 30 dias. Olha no calendário, você vê que Elul tem 29 dias. Mas esse é o nosso calendário fixo. Mesmo no calendário, na época do templo, que era segundo as testemunhas, se fazia de tudo, para que Rosh Chodesh, quer dizer, o primeiro dia do mês, o primeiro dia do ano, no caso, caísse no dia 1º de Tishrei, quando Elul teve apenas 29 dias. Se fazia de tudo para isso acontecer. Tem motivos no Talmud por que isso. Mas assim era feito. Sempre Elul tem que ser de 29 dias. Acontecia uma outra vez que tinha 30. Quer dizer, uma outra vez acontecia isso, que não chegaram as testemunhas e tal. Acabou empurrando para o dia seguinte. Então teve dois dias de Yom Tov. Mas geralmente isso não acontecia. Então por isso, o nosso Elul tem 29 dias, porque normalmente Elul tem 29 dias, sempre teve 29 dias. Mais uma vez que, por via das dúvidas, pode ser, pode acontecer, que Elul tenha 30 dias, quer dizer, pode ser que vai acontecer que Rosh Hashanah no templo vai ter dois dias. Então, por conta disso, se faz dois dias de Rosh Hashanah. Mas esses dois dias de Rosh Hashanah não são 30 e primeiro, e sim 1º e 2º. Só um detalhe muito importante. A partir do momento que nossos sábios entenderam que há necessidade de Rosh Hashanah ser festejado dois dias em todos os lugares, exceto, eventualmente, no templo, nossos sábios afixaram que são dois dias de Rosh Hashanah. Em qualquer lugar, dois dias de Rosh Hashanah. E por isso o Talmud chama já esse dia de Rosh Hashanah como Yom Arichta, um dia longo, um dia de 48 horas. Quer dizer, a princípio Rosh Hashanah, pela Torá, a Torá fala no sétimo mês, o primeiro dia. Então, teoricamente, seria um dia apenas. Dizem nossos mestres, ok, um dia de 48 horas. Não me interessa agora. Fato é que vai ter dois dias. E esses dois dias são considerados um dia longo, Yom Arichta, um dia longo. Um dia composto de dois dias. E aí existem uma série de coisas, mas não é o assunto do momento, estamos falando sobre o segundo dia de Yom Tov. Primeiro que existem vários rigores em relação ao segundo dia de Rosh Hashanah, mais do que nas outras festividades do segundo dia. Mas também existem vários conceitos profundos pela Torá da Kabbalah, pela Kabbalah, em relação a esse segundo dia. Que não é uma dúvida, não é... Não, se transforma de fato em dois dias de julgamento. Existem várias coisas faladas nas palavras dos nossos sábios. Qual a diferença entre o julgamento do primeiro dia e do segundo dia? Mas temos dois julgamentos ali. É um julgamento pelo geral, um julgamento pelo particular, um julgamento da parte material, um julgamento da parte espiritual. Tem dois dias porque tem aqui conceitos diferentes, tem emanações diferentes espirituais e assim por diante. Então, de fato, é um dia muito especial, composto de dois dias.